Diretamente dos estúdios do Olá para Todos, começa agora o Olá Cast Pocket, com os apresentadores de sempre, Matheus Moraes e Vanessa Moura. Shopping Boa Vista, o shopping da cidade, no cantinho dos excluídos, para a gravação do HoraCast Pocket 77.
77, estourando nos ouvidos do editor.
Muito bem, e já começamos datando esse podcast, estamos no dia 2 de novembro do ano de Nosso Senhor, de 2019, dia de finados, dia de los muertos aqui no Brasil. E nos preparando para a gravação de um podcast triste, um podcast depressivo,
um podcast trevoso, um podcast emo, um podcast finado.
E por conta disso nós seremos a família Trevosa. Eu sou o Senhor Aranha Trevoso.
Eu sou a Dani Gótica Trevosa.
E eu sou a Cat Trevosa.
E agora que vocês sabem quem nós somos, basta saber o que é o HoraCast Pocket. Afinal de contas, sempre há aquele infeliz, desgraçado dos infernos que não sabe exatamente o que é o HoraCast Pocket. E como ela está aqui, ela, a menina da encoxada, a Tinder Cat, Cat Santos, por gentileza, o que é o HoraCast Pocket?
Então, o nosso querido HoraCast Pocket é pra você que tá aí arrumando a casa, tá arrumando a cama, só sem ter o que fazer, talvez, pra escutar nossas vozes deliciosas no seu ouvido, falando sobre os assuntos da semana e, ao mesmo tempo, se possível, levando uma encoxadinha bem gostosa.
Uau, uau! E como não podia deixar de ser, nós temos que ter o nosso velho e bom jogral, Dani Trevosa.
Oi, Trevosa.
Você vai me acompanhar hoje no jogralzinho.
Vamos embora.
Vamos embora, então. O nosso site.
olarparatodos.com.br.
O nosso Twitter.
olarparatodos.
O nosso Instagram.
olarparatodos.
O nosso e-mail.
olarparatodos@gmail.com.
O Facebook já morreu.
Hoje é dia dele, né?
E a data que você morreu?
Eu não morri, não. Eu tô vivíssima.
Eu já morri desde ontem, desde amanhã.
Eu estou morrendo com algumas notícias da pauta.
Estamos morrendo. E dessa forma, morrendo um pouquinho a cada dia, vamos iniciar ao podcast. Vamos embora pra pauta.
Vamos pra pauta.
É o podcast.
HoraCast Pocket.
E este é o HoraCast Pocket.
77.
Vamos pra pauta.
Agora, falar de paixão entre um monte de guitarras é quase uma regra para os emos. Emo é uma abreviação em inglês para Emotional Hardcore, ou Hardcore Emocional. O som emo é pesado, rápido, quase punk. Mas as letras...
Ah, fala de que você que me largou. Fala de saudade, de emoções, sobre traições, tipo... Meninos que sofrem por meninas, desilusões amorosas, essas coisas. Você sofre por amor?
Já sofri bastante. Porque a minha mina me corneou.
Pablo Vilar.
Vilar?
Como diria Fausto Silva. Pablo Vilar será o primeiro artista brasileiro a se apresentar no EMA.
Correção, a primeira artista brasileira.
Ele permite todos os lados. O próprio Pablo Vilar já disse que tanto faz chamá-lo de ele, chamá-lo de ela, ele vai ouvir, ele vai atender e ele vai dar beijinhos. Cat Santos, o que é o EMA para nosso ouvinte que não sabe o que é?
Então, EMA é um evento musical que existe todo ano, pessoal, uma premiação bastante conhecida. E só para ressaltar, para quem não sabe, por algum motivo, quem é a nossa maravilhosa Pabllo Vittar? Ela é uma artista nacional muito conhecida, uma drag queen maravilhosa.
A Vittar é bainho.
E o quê? Então, e eu acho muito importante a gente ter essa representatividade, né? Primeiro a gente começou com os artistas latinos, né? Que a gente teve. Porque teve essa onda de músicas latinas, músicas mais agitadas. E agora a gente tá abrindo portas para os artistas brasileiros, né? Quem sabe futuramente a Anitta, a Ludmilla e outros artistas também nacionais possam ir para esses eventos.
Acho extremamente importante essa questão da representatividade que a Cat mencionou aqui. Porque, de fato, poderia ter sido a Anitta, poderia ter sido a Ludmilla, que são artistas que têm um reconhecimento, principalmente a Anitta, que tem um alto reconhecimento internacional. Ela tem uma carreira que está bastante sólida hoje em dia lá fora, principalmente na América, né? O EMA é na Europa.
Europa, mesmo. Europe Music Awards.
Talvez a Anitta não esteja tão forte na Europa quanto ela está na América, principalmente na América do Norte, na América Latina. Mas, realmente, Pabllo, ela tem uma importância tão grande hoje na comunidade brasileira, que é de trazer a luz para a comunidade LGBTQ. Então, por mais que, assim, a voz da Pabllo não seja agradável para uns, ela é extremamente importante por tudo que ela representa. Então, eu acho que o fato dela ser a primeira artista a se apresentar lá no EMA é de uma importância extremamente e ultra importante para a nossa população.
E eu acho que isso também é um reflexo, porque assim, quem não conhece, existe um show chamado RuPaul Drag Race nos Estados Unidos, e muitas drag queens de uns tempos para cá estão fazendo parte dessas premiações, elas estão indo. Então assim, eu acho que isso também é um reflexo dessas conquistas que a comunidade está conseguindo alcançar, tanto lá fora como aqui, mas principalmente lá fora, o patamar que eles estão conseguindo alcançar na busca dos direitos deles.
Pois é, se você não tem dinheiro para ir para Sevilha, na Espanha, para assistir ao EMA 2019, no dia 3 de novembro, você pode vir aqui para Recife assistir o show de Pabllo Vittar no Memorial Arco Verde, num palco chamado Vittarland. E vamos para o próximo assunto. O pior que vai ter mesmo, pô. Então o show tá o outdoor, aí no local do show, Vittarland, lá no Memorial Arco Verde.
Show!
Eu só não vi quando é que vai ser, mas vai ter o show de Vittar! Ela esteve presente em 8 anos de nossa vida, agradou a muitos, pouco a alguns, acabou de forma polêmica, não conseguiu agradar gregos e troianos, mas está de volta à nossa pauta, Game of Thrones. Vamos falar um pouquinho dessa série que...
Ainda está rendendo, né?
Ainda está rendendo, até porque qualquer pessoa relacionada a Game of Thrones puxa assunto para isso. E nesse caso estamos falando de David Benioff e D.B. Wells, que são os criadores de Game of Thrones, que vazaram da nova trilogia de Star Wars. Dani Souza, o que você pode falar em relação a isso?
Então, né, eles meio que desistiram desse acordo com a Lucasfilm em função de compromissos que eles já tinham na agenda, principalmente com a Netflix, que eles estão confirmados para desenvolver projetos com a Netflix. Então, me parece que houve uma tribulação aí nesse meio tempo e eles não acharam melhor pular fora. E aí, isso meio que atrapalhou o cronograma da Lucasfilm, que tinha essa trilogia que era para ser depois da saga Skywalker, já não vai ser mais, vai ter outra coisa. E me parece que outros diretores aí que estavam envolvidos em outro projeto vão meio que antecipar o que eles estavam fazendo para poder lançar nos próximos anos, né? Então, vai ter uma mudança aí no calendário para os fãs de Star Wars.
Cat Santos, o que é que você acha em relação a isso?
Rapaz, não muita coisa, né? Estamos aí esperando a expectativa, espero que seja bom. Mas não sei se vai ser, né? Porque Star Wars às vezes se acerta, tá errando muito ultimamente, mas é isso aí.
É, a única coisa que a gente sabe é que essa nova trilogia não vai ser focada na família Skywalker como aconteceu nos últimos 9 filmes, né? Mas ainda, agora falando propriamente dito de Game of Thrones, antes tinha falado somente dos showrunners, agora vamos falar da série em si. A HBO entrou no couro de pica, ela foi e voltou, ela foi e voltou. A série do prequel de Game of Thrones foi anunciada como cancelada e logo em seguida a HBO anuncia uma série sobre os Targaryen. Dani Targaryen, o que você tem a dizer em relação a isso?
Meu caro Aranha Stark, assim, é complicado, né? Porque esse negócio de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, a gente fica meio confuso, né? Até então, eles tinham essa série, a série prequel, que ela já estava em desenvolvimento e o piloto já havia sido encomendado e estavam sendo trabalhados. Eu acho que até já chegaram a filmar alguma coisa do piloto. Então, ele já estava em desenvolvimento mesmo, que é a série estrelada pela Naomi Watts. Não tinha ainda um nome definido, mas até então sabemos que era sobre A Longa Noite.
Beijo, Naomi Watts.
né? É, ia falar basicamente sobre a criação de Westeros, que é a primeira grande guerra, a negócio dos caminhantes, os primeiros Starks, a construção da muralha, a Longa Noite ia tratar toda essa questão aí, né? E aí, não sei porquê, eles acabaram meio que cancelando isso aí, essa história que ia trazer esses segredos de Westeros, para dar espaço para uma série envolvendo os Targaryen.
Cat Killjoy, você preferia ver uma série falando da história da Grande Muralha ou da história dos Targaryen?
Da Grande Muralha. Eu acho que os Targaryen, eles são uma família muito importante e gosto muito delas. Pra mim, ela é minha favorita. Mas eu acho que uma série voltada mais pra questão geral, de realmente todo o desenvolvimento de como a história chegou àquele ponto que a gente acompanha na série, seria mais interessante do que algo focado só pra uma família.
Concordo. Até porque na série da A Longa Noite, né? A gente chama de A Longa Noite porque é como ela tá sendo referenciada na internet ultimamente. Ela tem uma questão, assim, histórica, mas muito mais importante, porque ela vem trazendo a formação de Westeros em si, né? Não só da formação da muralha pelos Starks, mas, tipo, ele traz a origem do próprio Westeros, que são os primeiros homens. Ele conta a origem dos primeiros homens, conta a origem dos Andalos e tudo. Todas essas famílias que a gente vê sendo referenciadas na série de Game of Thrones, elas têm uma história para contar. Tem a história de como surgiram os Caminhantes Brancos, tem a história de como chegaram as primeiras famílias em Westeros, tem a história de o que é o Targaryen, tipo, da família Targaryen, dinastia Targaryen, quem deu origem a eles, foram os Valyrianos. E tudo isso poderia ter sido mostrado na série da Longa Noite, que poderia dar origem depois a uma série dos Targaryen. Então eu acho que foi meio que eles atrapalaram tudo.
Eu acho que se fosse pra fazer só uma, fazia pelo menos uma que prestasse.
Então é isso, gente. Vamos aguardar, ver o que, é que vai ser. Até lá, pra mim, a única Longa Noite que existe é quando eu passo a noite acordada com crise de hemorroida. Próximo assunto. Semana, nós tivemos o retorno de uma das comunidades mais expressivas do início da internet. Eles voltaram? Ai. Os emos estão de volta? Depois dos coloridos, depois dos millennials, depois dos potterheads, depois de várias comunidades diferentes, os emos voltaram. E eles voltaram por quê? Eles voltaram após o anúncio do retorno de ninguém mais, ninguém menos do que a banda My Chemical Romance.
Ai, pera, que esse momento é meu.
Dani Trevosa, Dani Emo, brilha.
Ai, deixa eu começar chorando nesse momento, né? Porque, assim, meu espírito emo, saúda o emo que habita em você. Eu estou aqui com meus lápis de olhos aqui, minha meia colorida, minha meia listrada.
Não, assim, me saúda porque eu sou velho e eu sou da época dos góticos. Eu era gótico, não era emo.
Minhas aqui quadriculadas, aqui minhas unhas pretas, meu rímel aqui e tal. Mas enfim, como uma pessoa assim...
Quando você era emo, você ia pra fan fashion?
Eu não era emo.
Que coisa mais feia.
Eu morri, eu passei uma década dizendo, eu não sou emo, eu só gosto das músicas. Mas realmente...
Mas você era emo, então?
Não, mas eu não me vestia de emo.
Mas
não...
essa é a questão.
Mas havia um emo no seu coração?
Havia um emo dentro de
mas
mim.
Mas aí eu vi um vídeo que explica que a questão da cultura gótica e emo não é só... Não é a questão da vestimenta, mas é a questão musical. Então você era emo, mas você só não queria aceitar.
Tá vendo?
Talvez, né?
Você poderia vir pra Terra do Shopping Boa Vista pra fan fashion, chorar com outros adolescentes?
Não, não.
Ou então fazer pegação no muro do cemitério de Santo Amaro?
Não, obrigada. Mas então, o My Chemical Romance, ela é uma banda ultra importante pra questão do movimento emo. Ela começou, assim como várias outras, com uma pegada mais punk, hardcore, e depois ela foi se moldando, mas ela é uma das precursoras da época do movimento. E a partir dela vieram várias outras coisas. Pô, ela tem um estilo muito, muito característico, que é o seu teor pesado, suas letras são muito melancólicas e tudo mais. E é toda essa questão do movimento emo, que é o movimento emo, ele traz essa questão de melancolia, de tristeza, de expor a tristeza. Porque antes do movimento emo, tinha o movimento punk, o movimento, outros movimentos, eles não mostravam os sentimentos. Era mais questão de revolta, questão de... eu sou revolta, sou sei lá o quê. Mas o emo, ele traz isso. Ele traz a questão do sentimento. Que é, tipo, você não tá bem, você não precisa fingir que tá bem. Você assume suas fraquezas. Então, a parte do emo ser sensível era isso. Então, muitas músicas dessa época, elas retratavam isso. Retratava, assim, o sofrimento, mas de uma forma, assim, que era mais melancólico, era mais pesado e tal. Mas, tipo, tinha muita banda boa nessa época. E o My Chemical Romance, realmente, era uma das mais importantes. Foi a que veio... Muita coisa surgiu depois dela. E o anúncio que eles fizeram, assim, a gente não sabe ainda exatamente o que é, de fato.
É o que vai ser.
Né? Mas eles anunciaram uma capa com o nome Return. Então, assim...
Pra o que vai acontecer no dia 20 de dezembro, né?
É, vai acontecer um evento no dia 20 de dezembro, titulado Return, mas não sabemos o que é. Se é um show, se é uma apresentação única, nós não temos mais informações. Mas, assim, a emo que habita em mim, saúde a emo que habita em você. Porque, assim, meu olhinho já tá aqui lacrimejando, vou pegar meu lápis, vou pegar meu esmalte preto e tudo mais.
É, e pra galerinha que tá meio por fora do My Chemical Romance, a galera da cultura pop atual, é interessante salientar que o vocalista da banda é o Gerard Way, que é ninguém menos do que a pessoa por trás de Umbrella Academy. Ele escreveu o Umbrella Academy, que foi magistralmente ilustrado por Gabriel Barr, um ilustrador brasileiro muito bom. Se você não conhece, procure. E que também foi para o Netflix com a sériezinha que todo mundo assistiu.
Outra coisa, o Gerard Way, ele é um desenhista muito foda, viu? Porque, assim, ele, além dele ser o roteirista da Umbrella, ele também é ilustrador. Não da Umbrella, mas de outros trabalhos. Inclusive, as capas de disco do My Chemical Romance são ilustradas por ele.
Não, eu cheguei a ver alguns esboços dele no Umbrella Academy.
Se não me engano, ele tá fazendo Doom Patrol atualmente pela DC.
Ah, interessante. É. Então quer dizer que você ficou muito feliz, na verdade, você não pode ter ficado feliz porque é emo, então você ficou muito triste com a volta do My Chemical Romance.
Eu tô muito triste, eu tô tão triste que eu tô feliz.
Cat Santos, se Dani Trevosa ficou feliz / triste com a volta do My Chemical Romance, então você também quer a volta dos coloridos?
Quê?
Com isso, vamos esperar a volta do Restart.
Não, esses daí não precisa voltar, não.
A volta do Restart. Corta. A volta, se os emo voltarem, os
tá
coloridos.
Cortando.
Os coloridos também tem que voltar. Volta Restart, volta Pelanza, S2, S2. Próximo assunto. Momento morte, essa semana tivemos uma perda considerável na indústria da teledramaturgia brasileira. No dia de finados, estamos aqui para relembrar a partida de Jorge Fernando,
Jorginho,
diretor da Globo, que esteve presente em diversos trabalhos. Eu creio que ninguém melhor para falar um pouquinho sobre esse diretor maravilhoso do que o jovem Lucas, o menino global, o menino da Vênus Prateado.
O menino loveleiro.
Vai, Lucas, a bola é tua.
Uma fábrica de sorrisos, o querido Jorge Fernando nos deixou no último domingo, vítima de um aneurisma cerebral aos 64 anos. Nascido no dia 29 de março de 1955, o ator, autor e diretor de televisão, teatro e cinema brasileiro iniciou sua carreira profissional na TV como ator na série de televisão Ciranda Cirandinha, de 1978, no papel de Reinaldo, e no teatro com o espetáculo Zoológico, dirigido e atuado por ele mesmo e produzido por sua mãe. Foi diretor de núcleo na Rede Globo e destacou-se com as impactantes e inovadoras novelas das sete dos anos 1980, escritas por Silvio de Abreu e Cassiano Gabus Mendes, reformuladoras da própria fórmula da telenovela. Em 1983, recebeu o prêmio de melhor direção da Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, por seu trabalho em Guerra dos Sexos, novela marcada pela cena marcante do café da manhã entre Fernanda Montenegro e Paulo Altran. Dirigiu também a épica A Próxima Vítima, talvez o trabalho mais soturno e épico de sua carreira. arrancou sorrisos e aclamação do público ao dirigir as tramas encantadoras de Valcir Carrasco, como Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Sete Pecados e Eta Mundo Bom. Em 2016, sofreu uma pancreatite e, em seguida, um acidente vascular cerebral, mas tinha se recuperado. O último trabalho de Jorge Fernando foi como diretor na novela Verão 90, da Rede Globo, que chegou ao fim em julho. Ele também planejava voltar com o espetáculo Boom no próximo ano. Jorginho deixa, além dos amigos e companheiros de profissão, sua mãe, Hilda Rebelo, aos 95 anos, que sempre bateu ponto em suas tramas. A obra de Jorge é eterna, e o público lhe será eternamente grato pelo legado que emocionou, divertiu e encantou a todos.
Momento!
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 Trailer!
Aquele momento que ele adora falar de trailer.
Vamos embora! E nós temos trailerzinhos de garbo e elegância aqui para discutirmos rapidamente, sendo sucintos. O grito. Desculpa, gente, foi mais forte que eu. O grito, The Grande. O grito vai ganhar o reboot. Aquele filmezinho de terror baseado em outro filme japonês que fez muito sucesso com Sarah Michelle Gellar vai ganhar um reboot. Casa Trevosa, você viu? O que é que você achou?
Acho que é assim, só pra... Antes de eu começar a falar, o Grito, ele tem 3 filmes. Beleza, galera? Então, eu gosto muito do primeiro. Acho que o cinema japonês em relação a filme de terror, ele é tipo... Pra mim, ele consegue superar o americano. E ele é muito bom. Mas falando especificamente desse trailer, eu queria primeiro comentar dizendo que eu tô muito, muito feliz. Porque aquele ator, que eu não lembro o nome, mas é o mesmo que faz Buscando. Vocês lembram o nome dele?
Não.
Não, né?
Nem na oficina da gente viu tinha o nome dele.
Pois é. Mas assim, ele é bastante conhecido. E eu gosto muito do trabalho dele. Acho que no filme que ele faz Buscando, que também é um filme assim, numa pegada de suspense, ele faz um papel muito bom. Então eu tô confiando que pelo menos ele vai fazer um bom papel nesse filme. E eu gostei muito do trailer. Ele tem aquela pegada realmente da proposta que o filme japonês traz. Tem cenas que remetem a cenas originais do filme. E assim, tô com expectativa boa para o filme, não alta, porque não dou muita bola para filmes americanos. Sem ser da A24, de terror. Mas estou com uma expectativa boa. E você, senhora? O que é que você acha?
O primeiro filme, que é o que eu gosto mais, com a Sarah Michelle Gellar, foi um filme que me deu um cagaço triste no cinema por conta, principalmente, daquele negócio da mãozinha tá saindo da cabeça, que, inclusive, está no trailer, eles vão replicar isso. E dá aquela criatura pálida, que também vai estar no filme. Eu confesso que eu tô... Não chego a estar ansioso, mas... Eu acho que vai ser digno, vai ser um filme digno. E o nome do ator que você estava procurando era John Chu.
É esse mesmo, obrigada.
Que está em Star Trek.
Ah.
Faz Sr. Sulu em Star Trek. Pronto. Passando para o próximo trailer, nós vamos falar de um novo projeto da Pixar, que é o Pixar in Real Life. O que é o Pixar in Real Life, Dani Trevosa?
Aranha Trevoso, esse trailer é uma coisa muito fofa. Ele é o trailer de uma série... que, pelo que eu entendi, ele vai ser uma série, assim, de pegadinha, mas mostrando os personagens da Pixar no mundo real. Tipo, é como se fosse uma pessoa... Tem os personagens da Pixar lá caracterizados como se fosse uma pessoa fantasiada, um cosplay, sei lá, interagindo com as pessoas do mundo real e fazendo a pegadinha. Tipo, no trailer a gente vê o Flecha... É Flecha, né?
É o Flecha.
O Flecha... abordando uma pessoa, dizendo, ó, eu vou, daqui a, me dá 5 segundos que eu vou dar uma volta ao mundo.
Ele
e tal. Ele corre. E as pessoas ficam lá, tipo, sem reação, lá, esperando ele e tal.
Vê um menino completamente igual a ele vindo lá do posto, daí pensa que ele veio do outro lado.
Então, assim, meio que fazendo essas pegadinhas, assim, dentro do universo da Pixar, de vários filmes, tem umas... Eles mostram lá o pessoal do Divertidamente, mostram o menininho lá do Up, que eu esqueci o nome dele e tal. Então, me parece que vai ser uma coisa bem legal. Que agora ela é exclusiva do Disney Plus, né?
Eu é um trailer realmente bem fofinho. É aquilo pra agradar fã da Disney Pixar.
é bem com essa cara de pegadinha mesmo. Tem uma coisa que eu achei muito sensacional, que é a parte do painel, do Divertidamente.
Sim.
Eles deixam o painel, a galera vem e vê.
E fica apertando.
Aí a galera
lá
começa a apertar e vê que vai alterando as reações de uma pessoa que tá numa certa distância. Tipo, a mina aperta, alguém aperta o botão da raiva, o cara que tá numa certa distância começa a berrar com o outro. É assim, tomara que dê certo, né? É o tipo de projeto que eu creio que não vai ter vida longa. Mas...
É, eu não tenho muito o que esperar, assim. Tipo, eu vi, eu achei massa, eu fiquei curiosa, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo... Quim, 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 quim.
Queria dizer que, por mais que seja bom, nada disso vai superar as pegadinhas do Silvio Santos. É isso aí.
Claro, porque a Pixar não tem Ivolanda para fazer. Nem Carlinhos Aguiar.
E nem Sérgio Malandro.
Ha! Próximo trailer. Crime Sem Saída. Um trailer magnífico com Chadwick Boseman e J.K. Simmons. Um trailer de um filme de ação do início ao fim, como há muito não vemos. E aí, o que é que vocês acharam desse trailer?
Rapaz, eu achei um trailer muito massa. Ele é um suspense, né? Ele tem ação de suspense e tal. É um filme policial. E ele, curiosamente, ele é dirigido pelos irmãos Russo.
Sim, sim, sim.
Achei fantástico. Né? Ele mostra lá o personagem do Pantera Negra, eu esqueci. É o Chadwick Boseman. Ele, nossa eterna Pantera Negra, lá, policial, fechando a ilha de Manhattan, lá, procurando os... criminosos
e tal. Ao que dá a entender, ele foi uma criança que cresceu órfã, porque o pai era policial, e ele meio que se tornou policial também, e pelo que o trailer mostra, ele é o cara que é determinado a pegar assassino de policial. Aí começa a história pelo que eu entendi, um assalto ou um pego de drogas, dos quais matam 8 policiais. E ele sai determinado pra pegar essa galera. E como ele é um investigador de respaldo, ele tem cacife pra chegar e falar: vamos fechar a ilha. Fechem as pontes, fechem o metrô, botem as balsas, nos rios. Eles não vão poder sair da ilha.
É, eu achei, assim, fiquei curiosa. Eu achei o trailer muito bom. Assim, é o tipo de filme que eu gosto de assistir. E ele estreia no dia 12 de dezembro, então assim, tá bem pertinho. Esse é o trailer final, que eu não sabia nem que existia esse filme, e fiquei surpresa quando eu vi. Ou coisa que me chamou a atenção realmente foi o nome do Chadwick Boseman, que eu não sabia que ele tava nesse projeto. Mas o que eu acho interessante é como os diretores da Marvel, eles gostam de trabalhar com certos atores, né? Porque tem filme dos irmãos Russo que tá sendo desenvolvido com o Tom Holland. Num papel, assim, bem pesado também. Que eu não lembro agora qual é o nome, mas eu vou lembrar depois.
Se os irmãos Russo estão envolvidos, então já é sinal de que o filme vai ser bom, né? Afinal de contas, eles não só estão à frente do grande final dos Vingadores, como eles encabeçaram os dois melhores filmes considerados por muitos, que são os dois últimos Capitão América. E para terminar o nosso momento trailer... O grande orgasmo nerd gamer da semana foi o trailer de The Witcher.
The Witch. Assim.
Assim, eu não jogo o jogo referente à adaptação, mas eu gostei muito do trailer. Eu acho que isso é uma paixão muito pessoal minha, eu assistindo ao trailer, eu tive a sensação de que os cenários, as coisas que estavam acontecendo me remeteram muito a Game of Thrones. Não sei se reutilizaram os cenários, mas eu tive essa sensação, assim, quando eu assisti. Até as vestimentas. Talvez porque seja, tipo, em teoria, assim, a proposta é que fosse uma década parecida, né? Mas a única coisa, assim, que me incomodou foi... Caraca, eu nunca lembro o nome dos atores. Qual é o nome dele?
O ator principal? Henry Cavill?
É, o Henry Cavill.
O Henry Cavill, o homem do dente estranho.
Superman.
Tipo, bicho, ele caracterizado. Eu vendo no trailer, é muito estranho a sensação de assistir ele daquele jeito.
É, agora, eu acho que é questão de costume, né? Porque a gente tá acostumado a ver ele como Superman, como aquele homão, assim, sempre de cabelo preto. Quando a gente vê ele platinado, realmente causa um estranhamento.
Mas eu acho que o pior foi a lente. Aquele olho amarelo foi aquilo que foi.
Agora, uma informação para você, Cat Santos, e para os ouvintes desavisados. The Witcher acabou se tornando famoso por conta dos jogos, mas, na verdade, é baseado em livros. Livros escritos por Adam Zeffs.
Shavagashkabish. É uma série de best-sellers premiadíssimos que deram origem aos jogos. Quem gosta da origem da série?
Também se chamam The Witcher? Ou...
Sim.
Oh, certo.
Que massa. Eu acho que... Alguém falou disso. Acho que foi Malca que falou disso em outro pocket que a gente comentou sobre The Witcher. Eu não tô bem certa, não, mas eu acho que sim. Eu tô com Cat, assim, que eu não joguei os jogos. Eu conheço a obra, mas nunca cheguei a jogar os jogos. E eu achei o trailer muito massa. Eu gostei muito. Eu tô muito, assim, na vibe pra assistir a série quando sair. Mas, assim, tipo, nossa, é muito estranho. Realmente é estranho ver o Henry Cavill, assim, patinado, mas aquele é a mão. Valeu.
Eu acho que muito mais estranho seria vê-lo com a roupa do super-homem e o bigodão. Vamos pro próximo assunto.
É bom ou ruim?
É bom ou ruim? Xambin entra para o elenco de Snow Piece.
Tá vivo.
Vai morrer.
Já morreu.
É bom ou ruim?
Indicações do Olá. Cof, cof.
Indicações do Olá, gente bonita! Tum, 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 tum. A minha velha boa
é automático, dancinha. É automático.
É automático. Falou indicações, nós começamos a dançar. Cat Santos, dançarina trevosa. Faça sua indicação trevosa.
Meu Deus, sou nervosa, calma.
Ela está trevosa.
Ok, eu vou indicar um filme que eu achei recentemente. Que eu assisti porque por causa de um vídeo que eu vi que uma pessoa indicou, que ele classifica um filme para se assistir de ressaca. Então, fica a dica aí de um filme para se assistir quando você está na ressaca. Ou você está sem saco para fazer nada, aí você quer assistir um filme aleatório. Esse é o filme. Se chama Assassinos de uma Nação. Tem a Bella Thorne, que é bem conhecida por alguns filmes e séries meio controversos que ela participou, entre outras controvérsias. Mas, assim, eu acho legal o filme porque a proposta é bem interessante. Tem um bairro lá, uma cidade nos Estados Unidos, aí começam a vazar informações pessoais e a partir disso começa a desandar tudo. Aí tem tiro, porrada, nudez, sexo, tudo bem explícito, tá? Galera, vou deixar logo assim pra quem não gosta desse tipo de filme, não assista.
Não veja com a mãe na sala.
Beleza? E eu assisti, minha mãe tava dormindo, eu morrendo de medo que ela descesse e assistisse.
Mó clima cine privê que a gente viu escondido dos pais.
Mas eu tava assistindo na sala, a TV enorme, passando, e eu assim, meu Deus, vamos descer aqui, acabou. Mas, assim, muito legal.
Imaginando o Cat Santos, a televisão gigante, ela vendo, meu Deus, como é grande!
Mas aí fica a dica, galera, assistam Assassinos de uma Nação, muito massa, viu?
Dani Trevosa, a sua indicação do Dia das Trevas.
Então, a minha indicação dessa vez não vai ser uma coisa trevosa, vai ser uma coisa mais light, ou não, depende do ponto de vista de você que assista, mas... Eu vou falar hoje sobre uma produção original Amazon Prime, que é Modern Love, ou Amor Moderno, que, para quem não sabe, é uma série antológica. Acho que nós já comentamos o trailer em algum outro pocket, mas ela é uma série antológica com 8 episódios que fala sobre as indas e vindas de relacionamentos modernos nos dias atuais. Então, tem um elenco de peso, que tem nomes como Anne Hathaway, que tem um episódio maravilhoso, o episódio com a Anne é maravilhoso, sensacional. Tem Tina Fey, tem Dave Patel, tem um elenco muito bom, assim, então são episódios muito bons, que o que pega essa série é porque ela não é como uma comédia romântica, clichê que você vê por aí, mas sim ela traz isso de uma forma crua, de uma forma real. Então é isso que vale a pena, que faz valer a pena você assistir esses 8 episódios. Eles têm em torno de 30 minutos, então, assim, se for quiser maratonar, dá para maratonar de boas. E tem texto meu falando sobre isso no Olá para Todos, vou deixar o link aqui na descrição.
Link na descrição.
E é isso.
A minha indicação vai ser um livro. Leia, porque ler é bom e quem lê viaja. E a minha indicação trevosa vai ser um livro que muitos conhecem a obra, mas não conhecem de onde a obra foi adaptada. Eu vou indicar o livro Coraline, que serviu de base para a animação Coraline e o Mundo Secreto, um livro de Neil Gaiman, que conta basicamente as desventuras de Coraline no mundo mirabolante, exatamente como acontece no filme, mas no livro, eu garanto a vocês, é muito mais assustador, dá cagaço e eu tenho medo. Eventos. Temos eventos?
Isso foi tão súbito.
Temos algum evento de cabelo, Dani Souza?
Não, mas eu queria.
Você agora com seu cabelo retocado, azulado.
Azulado, agora está azul, né? Eu bem que eu queria um evento de cabelo, só para ter produtinhos grátis.
Vamos esperar Malca Lima trazer um evento desse?
Vamos. Bom, não temos evento de cabelo, mas temos um evento aqui muito alternativo, que é um jantar temático de Friends, que vai rolar no Ramada Hotel Suites, em Boa Viagem, no dia 23 de novembro.
Essa foi uma tentativa bosta de cantar a abertura de Friends.
E, assim, pra você que gosta de Friends, que gosta muito da série, gosta muito de comer também, você pode unir o útil ao agradável e ir para esse jantar temático com seus amigos. E para mais informações, vocês podem seguir o Instagram do Ramada Hotel Suites ou acompanhar nas nossas redes sociais ou nas redes sociais do Aluga-se para o Fim do Mundo também. E fiquem de olho para mais informações.
Quando eles fizeram o jantar de How I Met Your Mother, eu vou.
Eu também.
Quando eles fizeram de Lost, eu vou.
Eita, o jantar de Lost. Só com, não,
só com comida só, da Darma,
não,
pô.
Pior, só comer mamão papaya.
A gente, eu não.
Só comer papaya.
Eu queria aqueles alimentos da iniciativa Dharma.
Eita, aquele sorvete que aquela realmente pasta, acabava.
Aquela pasta de amendoim. Aquele chocolate Apollo.
Olha, eu vou dizer a você.
Deixa eu te contar uma coisa.
Se era bom, não sei. Não sei se era o nível de fome que eles estavam na ilha, mas eles comiam com gosto. Easter eggzinho pra você. E tem mais algum evento?
Não temos evento, mas nós temos uma coisa muito importante para falar, que está rolando a Pod Pesquisa 2019, que para quem não sabe, mas todo podcaster com certeza sabe, mas essa é mais voltada para os ouvintes. Então, vocês ouvintes, procurem na página da Associação Brasileira de Podcast. A gente vai deixar aqui o link na descrição da Pod Pesquisa para vocês responderem o questionáriozinho falando sobre os hábitos de consumo do podcast e, principalmente, para vocês deixarem no final quais são os podcasts que vocês mais escutam. Então, vamos lá dar o apoio para os nossos para os podcasts que vocês gostam, que vocês curtem. Se vocês colocarem lá o nome da gente, a gente vai ficar muito feliz.
Todo mundo colocando lá o OlarCast Pocket.
O OlarCast Pocket. E, claro, que se você conhece algum amigo que faz podcast, também coloca lá o nome deles para dar uma focinha, tá? E é isso aí. Sim, Aranha, vamos falar sobre o BienalCast?
O BienalCast tá rolando. A Bienal acabou. O BienalCast não acabou. A cada 15 dias, estamos trazendo agora o que rolou em relação a Bienal do Livro de Pernambuco e continuamos fazendo entrevistas exclusivas com convidados de garba elegância que estiveram na Bienal do Livro de Pernambuco ou estarão relacionados a esse tema. A cada 15 dias, semana sim, semana não, segunda sim, segunda não, você estará lá me vendo passar vergonha com o pessoal.
Ouvindo.
E é isso, gente. Estamos encerrando mais um OlaCast Pocket número 77. Vocês nos encontram por aí nas nossas redes sociais que vocês ouviram lá no Jogral. Eu não vou repetir de novo. Matheus, bota de novo aí.
Não.
Se você quiser saber um pouquinho da nossa rotina, você nos encontra em nossas redes sociais. Você nos encontra no @sr_aranha.
@danigesouza.
@cat_santos0.
E fique com a nossa palavra de motivação. Tchau.
A insistência de hoje é o fracasso de amanhã.
Trevas!
Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.